A Rádio Senado está apresentando o programa Entrevista Especial sobre a agenda do Senado no que resta de 2010. E todos coincidem em que o assunto principal a ser tratado será o orçamento do ano que vem. E sobre esse tema, vamos conversar agora com Orlando Cavalcante Neto, que é consultor geral do orçamento. Boa tarde, Orlando.
Boa tarde.
Orlando, o orçamento é o grande tema do Senado neste final de ano, né? Em primeiro lugar, você considera que será possível aprovar o orçamento ainda em 2010?
Tecnicamente, sim. É, para isso tem que ter, na verdade, um acordo político, né? Esse que é o fator que, nas últimas vezes que o orçamento não foi aprovado, ele não foi aprovado em decorrência disso, principalmente pela discussão de um salário mínimo, de uma CPMF. Então, esse tipo de assunto, né, de política dentro do Congresso é que geralmente faz o orçamento atrasar. Mas eu acredito que esse ano não vai atrasar.
O fato de ser uma nova presidente, né, uma mudança de governo, mesmo do mesmo partido, isso altera alguma coisa a discussão do orçamento?
Olha, as discussões do orçamento nos anos vem se repetindo, né? Elas giram em torno da Lei Candido, do salário mínimo, né? São temas que sempre estão de volta, CPMF. Essas discussões é que regem o orçamento dos recursos, né? O orçamento, na verdade, é uma lei de meios, né, que ela era chamada. É uma lei que determina quais são as políticas públicas, poderão ser realizadas ou não. Entendeu? Então, ela é o início de uma discussão de qual política pública o país vai seguir, né? Então, nesse embate político que existe por meio dessas discussões de quais são essas políticas, é que o orçamento é realizado.
Houve alguns anos em que o orçamento acabou aprovado no início do ano seguinte, né?
Certo. É, aconteceu exatamente por isso, né? A aprovação ou não do CPMF, aumento ou não do salário mínimo. Então, é essa discussão que é comum da Casa Legislativa, né, que faz parte da democracia, é que fez com que o orçamento realmente passasse de um ano para o outro. Esse ano, como é um ano eleitoral, é um ano que o orçamento tem que ser discutido de uma forma bastante concentrada, né, porque o orçamento ele chega aqui no Congresso até no dia 31 de agosto. E agora, só depois da eleição, que ele vai ser realmente discutido de forma eficiente, né? Como que tem que ser, né? Porque o Congresso praticamente para nessas eleições. O orçamento, ele realmente não teve tanta atuação durante esse período, o processo orçamentário.
Como é, então, esse processo? Você está falando, primeiro, o Poder Executivo, né, a presidência, envia o seu projeto, não é isso?
Certo, o Poder Executivo encaminha o projeto ao Congresso Nacional, vale dizer que o orçamento é uma lei. Então ele passa pelo Congresso Nacional, ele recebe emendas, né, de uma maneira assim simplificada, ele é votado no plenário de uma comissão mista, que é formada de senadores e deputados, depois ele é votado no plenário do Congresso, né, numa sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e aí ele vai à sanção presidencial, que pode vetar ou sancionar o projeto.
Como são as emendas que os próprios parlamentares fazem? Que existem essas emendas nos parlamentares?
Existem dois tipos de emendas principais, as coletivas e as individuais. As coletivas são as emendas cujos autores são as comissões do Senado e da Câmara e as bancadas estaduais, formadas por deputados e senadores. E as individuais são as emendas dos parlamentares. Existe um documento que é votado na comissão mista, que se chama parecer preliminar. Esse documento foi apresentado agora na última sexta-feira pelo relator geral. Ele é passível de emendas e esse documento é que define o rito processual do orçamento. Existe uma resolução, mas esse documento detalha a resolução. E nele vai detalhar quantos parlamentares tem, cada parlamentar tem de recursos para as emendas deles.
Essas emendas parlamentares, em geral, são sobre quais assuntos? Sobre obras, sobre pontes, estradas? Como é que é isso?
São todos os assuntos relacionados com a base do parlamentar. Então, vai de recursos para o hospital, educação, até para infraestrutura urbana. Todos os tipos de recursos.
Você já tocou um pouco nisso, mas podia falar um pouquinho mais sobre os grandes temas em discussão no orçamento este ano? Assim, os temas talvez mais polêmicos. Quais são?
Os temas que eu entendo mais polêmicos, né, são os temas que vieram, alguns já vieram no projeto de lei e outros não. Por exemplo, a Lei Candir. A Lei Candir é a lei de compensação para os estados exportadores, né? Esse ano não veio recurso para a Lei Candir no orçamento. Sim, é um impacto alto. O salário mínimo também é um salário que O salário mínimo é um tema de grande relevância, né, para o país inteiro, e o Congresso, até por causa das eleições, o tema também foi mais ainda colocado em evidência. A outra coisa é o aumento do judiciário, né, que tem um impacto alto, previsto mais ou menos 7 bilhões de reais. Né, então, isso não veio também no orçamento. Então, realmente, na verdade, existem muitos recursos que o relator ele vai ter, e o Congresso vão ter que negociar bastante para entender, porque não existe recurso para cobrir todas as despesas que são pretendidas, né? Então, realmente tem que ser feito um ajuste, né, para acertar e realmente priorizar o que é mais importante.
Agora, quanto ao salário mínimo, pode-se dizer que já é certo que vai ser mais do que o previsto, ou seja, que seria R$ 538,15. Pelas manifestações que temos visto, vai ser superior a isso, né?
Sim. É de se esclarecer que cada R$ 1 que aumenta o salário mínimo, o gasto para o governo é de 286 milhões de reais. Então, se aumentarmos R$ 2, por exemplo, temos quase R$ 500 milhão de reais. É um debate que vai ser muito importante, né? E vai ser a linha que vai definir o orçamento. Entenda que também tem a Copa do Mundo, você tem as despesas, né? As despesas que estão previstas para essa Copa do Mundo, as Olimpíadas, você tem todo um trabalho que tem que ser feito. E também isso envolve recursos. O orçamento é isso, você tem sempre menos recursos que precisa, você tem que saber aplicar com sabedoria esses recursos.
É interessante o que você fala, que às vezes as pessoas dizem assim, mas que custa aumentar, né? R$ 5... dar R$ 30 mais, que são R$ 30? Só que, na verdade, você multiplicando por milhões e milhões de pessoas, né?
Exatamente. Esse valor, ele tá, não considera ainda o aumento dos aposentados, né? Isso aqui é só dos
correto.
Ativos. Ainda tem um impacto dos aposentados.
A questão do trem-bala também está gerando alguma polêmica? Né? Recursos
para
o trem-bala?
Vamos pensar bem aqui. O aumento do salário mínimo, por exemplo, se você faz um aumento para R$ 550, o salário mínimo, o impacto dele é mais ou menos de 6 bilhões. O trem-bala custa 34 bilhões. É claro que ele tem que ser diluído em vários anos, né? Mas se você quiser fazer o trem-bala para 2016, na verdade tem que estar pronto no final de 2015, né?
Para as Olimpíadas, nesse caso.
É. Ou então para a Copa. Para a Copa é quase impossível. Imagina você botar 34 bilhões em 3 anos, 4 anos.
É difícil,
Imagina que o salário mínimo, o impacto dele para 550 são 6 bilhões. E um trem-bala são 34 bilhões. Então, se você dividir isso por 4 anos, vai dar 3 anos, né? Seria mais ou menos 12 bilhões. Né? Então, é realmente um valor bastante alto.
Agora, tem uma outra coisa. Digamos que o orçamento não possa ser aprovado por diversas divergências, não seja aprovado em 2010. Como faz o novo governo, né, da nova presidente eleita Dilma Rousseff? O governo para ou tem... É interessante essa explicação para o nosso ouvinte.
Sim, existe o orçamento brasileiro, ele é feito... O sistema orçamentário ele é constituído de 3 leis. O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. A lei de diretrizes orçamentárias ela é votada no primeiro semestre do exercício, do ano. E ela define as regras, tanto da elaboração quanto da execução do orçamento. E a lei de diretrizes orçamentárias, existe uma regra disposta nela que define que se o orçamento não é aprovado, as regras para a execução do projeto de lei. Então, as regras são despesas obrigatórias não deixam de ser realizadas, despesas correntes são gastos correntes para manutenção dos imóveis, e ela não deixa que os investimentos sejam executados. Investimento seria construção de ponte, reforma, construção de estradas, obras que, por exemplo...
Infraestrutura em geral, né?
Infraestrutura em geral, obras que alteram o patrimônio da União.
Então, o que se manteria seria o funcionamento do governo. Não ia parar, né? O país
Exatamente.
Não ia ficar sem governo, digamos, né?
Ele executa 1/12 do projeto de lei que foi encaminhado ao Congresso. Dessa parte das despesas obrigatórias e do custeio.
Agora, pelo que você está vendo, né, como consultor geral do orçamento, o mais provável é que o orçamento seja efetivamente aprovado neste ano 2010, né?
Eu acredito que sim, mesmo porque muitos parlamentares não foram reeleitos, né? Eles têm que votar o orçamento até o final do ano, tem as emendas deles. Então existe toda uma problemática, né? Passando para o ano que vem, como é que ficam as emendas? É difícil, então realmente eu acredito que seja aprovado esse ano.
Muito obrigado por esses esclarecimentos tão interessantes para os ouvintes da Rádio Senado. Orlando, esperamos contar em outras oportunidades também com a sua participação.
Obrigado.
Acabamos de conversar com Orlando Cavalcante Neto, que é o consultor-geral do orçamento. E assim terminamos a entrevista especial desta semana, que tratou da agenda do Senado no que resta de 2010. Redação e apresentação, Ivan Godoy. Até a próxima segunda-feira, sempre ao meio-dia.
Acabamos de apresentar Entrevista Especial. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211, 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Entrevista especial na internet, www.senado.gov.br/radio.